18ª Reunião Ordinária, 14 de junho de 2021.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós, cada dia nos dar hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça chamado dos senhores vereadores.
Olívio Teodoro Santos.
Presente.
Júnior Aparecido de Oliveira.
Presente.
Júnior Aparecido Mesquita. Presente. Célio Reis Santos. Presente. Antônio Nazareno de Oliveira.
Presente.
Edilson Firmino de Souza.
Presente.
Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Elton Henrique de Lima.
Presente.
Nelson Mesquita Galvino.
Presente.
Comunico que todos presentes, senhor presidente.
Obrigada. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 99/2021, gabinete do prefeito. Senhora presidente, em atenção ao ofício número 33/2021 desta presidência, que encaminha o requerimento 17/2021 de autoria de todos os vereadores, servimos do presente para encaminhar a Vossa Excelência o anexo relatório do inventário dos bens extraído do sistema de patrimônio da Prefeitura Municipal de Jaci. Sendo provavelmente subscrevendo, atenciosamente, Fabiana da Silva Moretti, prefeito municipal. Os documentos já estão em posse da vereadora Olívia, presidente. E um comunicado, o ofício número 8.492/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando o processo eletrônico número 1091-859, que é referente ao parecer prévio das contas do Executivo Municipal, exercício 2019, que serão, durante a reunião, encaminhados pela presidência à Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas. Em relação aos projetos em pauta, consta para a primeira votação o projeto de lei número 7/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2022 e das outras providências. São esses, senhora presidente, os projetos em pauta e comunicados da presente sessão.
Obrigada. Boa noite a todos, senhores vereadores, vice-presidente, secretário, jurídico, servidores da casa. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube e vão nos ouvir pela rádio. Obrigada a Deus, né, por mais um dia aqui na nossa reunião. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Essa semana nós fomos convidados para estar lá na prefeitura, na quinta-feira? Isso. Sexta? Na sexta-feira, para a gente poder conhecer um empresário que estava, né, que tem a intenção de estar trazendo uma empresa de marmoraria para Jaci. A gente fica muito satisfeito, né, por empresários, né, que investiram aqui dentro do município. E o município também está oferecendo também, né, um terreno, uma concessão lá para o empresário. Só que antes de mais nada, o projeto veio a esta casa e eu queria pedir, né, passar a minha palavra para o doutor Júlio, para que ele possa esclarecer, dar o parecer dele para nós, para que nós, a gente tenha conhecimento do que pode ser feito e também as pessoas que estão nos assistindo. E que cada vereador, né, que está aqui presente, uma por vez, possa fazer alguma, tirar alguma dúvida com o doutor Júlio. Um de cada vez, uma pergunta somente. Doutor Júlio?
Obrigado, presidente. Boa noite a todos os vereadores, né? Trata-se de um projeto de lei complementar, né, que chegou na segunda-feira passada, se eu não me engano, a data de protocolo, né, e dia 28 de maio, né, então está aí com duas semanas. Eu tive o cuidado de me debruçar sobre o projeto, né, e analisar ele com bastante atenção antes de emitir alguma opinião, digamos, precipitada, né, e a questão do projeto de lei complementar está no meu parecer, né? Um parecer já escrito, devidamente assinado, está dentro do projeto. Aqueles que quiserem ter acesso, está à disposição na secretaria. O que chamou atenção de plano aqui, apesar da boa intenção, né, que é sempre trazer recurso e renda para o município, é principalmente a falta de avaliação do imóvel, né, que é um pressuposto que a lei, tanto a lei de licitação, ela exige que no momento de se fazer uma concessão de direito real de uso, com posterior doação do imóvel, o mínimo que se espera, né, para a gente poder fazer uma análise de viabilidade dos valores, é que o imóvel a ser doado seja avaliado, né? No caso do projeto de lei aqui, não teve essa avaliação. E até estou aqui com o parecer na minha mão, e algumas coisas que eu constatei, né, na proposição legislativa, que podem até impedir mesmo a análise do projeto em plenário, caso as comissões acatem esse parecer, né? A primeira coisa que ficou bastante evidente é que não há nenhum tipo de estudo, né, ou trabalho mostrando que a beneficiária da concessão do direito real de uso tem as condições efetivas de gerar os 10 empregos diretos de forma imediata e os demais 20 empregos diretos a serem gerados no médio e longo prazo. Médio e longo prazo, no projeto está sendo utilizado de forma bastante genérica, né? Não há estipulação desse cronograma, né? Além disso, uma coisa que chamou muita atenção também é que a estimativa, né, de faturamento de R$200 mil mensais, além do investimento inicial de R$500 mil, são meras alegações. Não há nenhum documento na proposição legislativa que demonstre essa capacidade de investimento. E tem uma outra questão que chama atenção também, é que a carta de intenções, né, que chegou ao Poder Executivo, ela foi enviada pelo empreendedor 3 dias depois da constituição da empresa. Então, a constituição da empresa foi hoje e ele mandou essa carta na quinta-feira. E, apesar de garantir, né, mediante alegações, um investimento inicial de R$500 mil, o capital social da empresa que faz essa proposição é de apenas 30. Então, 16 vezes menor do que o aporte de capital inicial que está sendo veiculado, né? Aí, além da falta de avaliação do imóvel, né, que esse, para mim, é o principal ponto que impede até o prosseguimento do projeto, não há também um estudo feito pelo poder público ou mesmo pelo interessado, né, no sentido de se verificar a existência de outros interessados em instalar empreendimentos, etc., porque é um imóvel de 4 mil metros quadrados, né? E também com relação à previsão de outorga de escritura no final do prazo de concessão, né? E com relação a essa questão, principalmente da avaliação, no meu parecer, tem 3, 4 acórdãos, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu vou ler um trecho aqui só para vocês ilustrarem o entendimento, que fala aqui uma decisão da desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, né, de abril de 2020, que ela diz o seguinte: a concessão de direito real de uso de imóvel público à empresa particular depende de autorização legislativa e concorrência prévia. Concorrência, leia-se licitação. Não se admitindo que a municipalidade simplesmente afaste a necessidade do processo licitatório com base na alegação abstrata de relevante interesse público, afrontando, pois, os princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade. E é o que acontece nesse projeto, que apesar de alegar a existência de interesse público, ela se dá de forma abstrata e sem nenhum tipo de fundamentação, né? Então, dizer que tem interesse público ou que não tem interesse público, nesse caso, é a mesma coisa, porque você não tem fundamento, só muda a ordem. E não só as decisões, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas a própria lei orgânica do município aqui de Jaci, no artigo 15, parágrafos 1º e 2º, o que ele estabelece? O artigo 15 diz aqui: o município, preferencialmente a venda ou a doação de bens imóveis, concederá direito real de uso, mediante concorrência. Então, a regra é que sempre haja licitação nesse tipo de negócio jurídico, né? Porque é evidente a a existência de pelo menos mais interessados num lote de 4 mil metros quadrados localizado no distrito industrial. E além da lei orgânica, né, temos também aqui a previsão do próprio artigo 17, inciso 1 da lei de licitações. O que, que ele fala aqui? 8666, que é a lei antiga ainda, né, ainda a nova ainda não está em vigor, e ele dispõe aqui: alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação. Então, antes de qualquer coisa para se fazer uma doação, pressuposto básico que se saiba o valor daquilo que está sendo doado, né? Antes de qualquer investimento, qualquer coisa, a população de Jaci tem o direito de saber quanto vale aquele imóvel que é dela, né? E além disso, nós temos aqui também uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é datada de outubro do ano passado, então bem recente, e ele diz aqui, no item 3, é possível a doação de terrenos públicos a particulares para implantação de distritos comerciais e industriais, desde que haja interesse público devidamente justificado, avaliação prévia do imóvel doado, autorização legal e justificativa para a escolha do donatário e cláusulas contratuais relativas ao prazo de cumprimento dos encargos e à possibilidade de reversão do imóvel. No presente caso desse projeto de lei, né, há um donatário específico, né, uma empresa determinada a receber esse imóvel, porém não há uma justificativa do porquê a escolha especificamente daquela empresa e até mesmo a escolha pela dispensa de licitação, né? Poderia ser feito lá dentro do município, né? E uma coisa também que é interessante notar é que a Câmara Municipal e tampouco o Poder Executivo, né, não tem o poder de dispensar licitação em lugar nenhum, né? Então essa previsão de que fica o Poder Executivo dispensado da licitação é uma previsão que não tem nem como falar se é legal ou inconstitucional, mas simplesmente que a Câmara não tem competência para legislar sobre isso, né? Competência administrativa, óbvio, não estamos falando aqui de capacidade de trabalho, né? Então, no meu ponto de vista, está tudo aí no meu parecer, eu entendo que o projeto é inconstitucional e ilegal. Inconstitucional porque ele fere o princípio da impessoalidade, da legalidade, né? E ilegal porque ele ofende de forma direta a lei de licitações, que exige a licitação no caso de doação ou concessão de direito real de uso, e também o próprio artigo 15 da lei orgânica do município, que fala que esse tipo de contrato público se dará mediante concorrência e não mediante dispensa de licitação. Em síntese, esse é o meu parecer, né? Salvo o melhor juízo, e fico à disposição aí de todos os vereadores para esclarecer qualquer tipo de dúvida.
Doutor Júlio, pode fazer um favor? Porque às vezes, claro, assim, tem gente que não, né, não tem o conhecimento, mas a concessão,
uhum,
o senhor pode explicar para que as pessoas em casa, né,
uhum,
entendam o que é a concessão, o que vai ser feito depois, do que, né, depois dos anos da concessão, o que o projeto está nos mostrando?
O projeto ele concede, né, conceder direito real de uso. É o imóvel do município, que não pode ser doado, que é do povo. Então, existe um instituto jurídico chamado concessão de direito real de uso. O que você faz? Você entrega aquele imóvel de forma onerosa ou gratuita, ou seja, pagando ou não pagando, para que um particular explore aquele imóvel e traga algum tipo de renda, algum tipo de interesse público para o município, né? E, ao final desse contrato, é um debate bastante calorado, sim, a respeito da possibilidade de doação definitiva desse imóvel ao particular, né? E nesse caso, desse projeto de lei complementar aqui, se eu não me engano, é o artigo 6º do projeto, ele prevê que após o prazo de 20 anos, a empresa estando instalada e em funcionamento, né, será outorgada a escritura pública definitiva de doação. Então, o que está acontecendo aqui? A concessão de direito real de uso passa a ser uma espécie de procedimento prévio à doação. Né? Você tem esse período de 20 anos que a empresa tem que cumprir aqueles encargos. E até uma outra coisa, para adentrar na questão do projeto aqui, é que não foi anexado no projeto sequer a minuta contratual, né? Para que vocês pudessem ter a possibilidade de analisar quais seriam as obrigações da empresa, né, para receber esse imóvel do município para exercer lá a atividade dela, né? Que, igual eu disse, aqui é uma empresa recém-constituída, foi constituída 3 dias antes do envio da carta. Então, é isso que é a concessão. É uma espécie de empréstimo, né? Gratuito, oneroso, no caso aqui, gratuito. O município está entregando a posse, o direito real de uso daquele imóvel para a empresa que está especificada aqui no projeto.
Obrigada.
Doutor, boa noite. Falando em respeito aí do funcionário, né? Porque eu dei uma olhada lá no contrato, no projeto, fala que as obras têm a duração mais ou menos de 24 meses a 48, não é isso? E nesse caso a gente não sabe se vai contratar, porque na reunião com o prefeito, o jurídico lá e o empresário, ele fala que de começo são 6 pessoas, né? Ser contratada, que vai trazer alguns de Lavras, né, para explicar, ensinar, e 6 pessoas. E o como que fala? Sumiu aqui. 6 pessoas com 24 durante 24 meses a 48. Uhum. Então, sim, pode ser que a empresa chegue aqui na nossa cidade e só depois de 24 meses ou 48 meses que eles podem ser contratados, né? Também é uma coisa aí que a gente não está falando que está contra esse projeto, né? Nunca foi contra, mas algumas coisas aí que tem que colocar os pingos no i, né? Porque se a empresa já está tendo a concessão do terreno, então é por que não levar aí já então de cara para ensinar lá em Lavras ou 6, ou 15, ou 20 funcionários que vai aprender para trabalhar aqui.
Boa noite, vereador Jonas. Sua pergunta é muito, muito interessante. Eu gostaria muito de responder ela, né? Só que, como nós não temos a minuta do contrato, não foi enviado pelo Poder Executivo, também não há previsão nesse sentido na lei, né? O empreendedor, que no caso, tanto ele vai poder contratar a mão pelo que está disposto aqui na lei, né? Estou falando com o que está aqui. Tanto vai poder contratar pessoas de fora de Jaci para iniciar essas obras, como ele tem realmente o prazo de 48 meses para iniciar essas obras. Então, dentro do prazo de 4 anos, né? Que vai dar 48 meses, não é isso? 4 anos ele vai ter que iniciar essas obras. Agora até não. Te confesso que me falhou a memória aqui, se eu não sei se esses 48 meses é para conclusão das obras ou se para início. Está até aqui, peraí. Confira aqui agora. Prazo de carência do início das obras será de 24 meses. Então tem 1 ano para começar as obras. E dentro, a partir desse começo da contagem, a partir da assinatura do contrato, teria mais 48 meses para o término. E aqui tem uma previsão bastante importante também, que autoriza que esse prazo de conclusão das obras, né, de instalação da empresa, ele seja prorrogado, dilatado, que está o termo aqui, a critério do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, entendendo ser cabível a prorrogação desse prazo para a conclusão nas obras, segundo a lei aqui, ele vai ser autorizado a isso.
Doutor Júlio, boa noite. Desculpa.
Beleza. Doutor, boa noite. Só tiro uma dúvida. Caso não haja interesse de outras empresas, mesmo assim, tem que ter licitação?
Boa noite, vereador. Uma pergunta bastante importante também. O que acontece? A licitação, a concorrência, ela presume que ninguém está interessado antes de se iniciar, né? Então, a função da licitação, a função da concorrência, dessa publicidade que se dá aos contratos públicos, é justamente dar direito a todos os particulares que não estão sabendo disso. Muita gente não está sabendo que isso não é uma coisa que está pública, é um projeto que veio para cá, então tem uma diminuição na publicidade disso, né? Desculpa, eu perdi aqui a linha respeito da licitação, exatamente. Então, o processo de licitação, o start desse processo de licitação, ele visa o quê? Justamente dar publicidade para que outras empresas, outros particulares, toda a sociedade, né, tenha direitos e condições iguais de concorrer para ter aquele imóvel, né? Esse é o ponto. Então, por exemplo, essa questão de ter ou não interessados, no caso aqui nós temos um interessado, que está colocado aqui no projeto de lei. Só que aqui não está tendo licitação. Tá, no meu ponto de vista, né, respeito o entendimento contrário, não tem problema com relação a isso, está sendo desrespeitada a lei de licitação, que não se poderia dispensar a legislação e sim ser feito mediante concorrência, que é até a modalidade de licitação que a lei de licitações exige que seja. Então...
Boa noite, doutor Júlio.
Boa noite.
Meu questionamento, doutor, é o seguinte: para esse projeto vir em pauta, ele não deveria de ter um projeto arquitetônico da empresa apresentado a nós previamente? Ou não precisava de ser previamente?
O projeto arquitetônico, ele vai entrar aqui naquela questão que eu te falei. Não é que você não pode dispensar a licitação, mas no momento que você dispensa, você tem que demonstrar por que você está dispensando. Então, por exemplo, a pertinência de um projeto arquitetônico, de um projeto, de todo tipo de coisa, o que é? Você analisar se aquilo que está sendo proposto é uma coisa concreta e não só uma carta assinada, né, com documentos, com uma coisa que você vê que foi estudada e não simplesmente proposta, né? É importante para demonstrar a existência do interesse público. Né? Não vai ser um pressuposto da lei, não vai ser impedida disso, mas é muito interessante que vocês tenham acesso a esse tipo de coisa até para poder julgar o que está sendo feito ali, né? Da forma que está o projeto, nós não temos essas informações.
Doutor, boa noite.
Boa noite,
Sérgio. Eu me perdi um pouco aqui nas suas explicações, mas acho que o senhor vai recordar. O senhor disse aí que a intenção é de investimento de 500 mil nisso, e eles têm 30 mil declarados? Como que é isso mesmo?
Não, na verdade é o seguinte, é quase isso, mas o que acontece? É uma empresa recém-contratada, recém-constituída. Quando você constitui uma empresa, tem ali uma coisa que chama capital social, que é o capital que a empresa tem ali no início da sua formação. E o que acontece é que muitas vezes esse capital realmente não reflete o poder aquisitivo da empresa por uma série de motivos. Só que aí que entra a importância das coisas que o Juninho, o vereador Juninho tinha colocado, que no caso aqui você não tem nenhum tipo de documento que você consegue extrair exatamente o valor daquilo que está sendo discutido no projeto. Entendeu?
Boa noite a todos. Escutando as narrativas do nosso jurídico.
Narrativa não parecer.
Parecer, narrativa é seu. Perdão. Eu entendo o seguinte, doutor, que no caso de quando se fala em licitação ou concessão, é para um serviço público. E isso não é um serviço público. A prefeitura ela vai ceder um espaço para abrir uma firma. A prefeitura não está fazendo modalidade, uma empresa que faz celulares e pode vir tantas empresas participar. Então, imagina, essa empresa é uma empresa de marmoraria, né, pedras. Então, a prefeitura teria que fazer uma licitação de empresas que trabalham com marmoraria para vir disputar uma... O que eu entendo é isso, para fazer uma concessão. Né? O que a prefeitura... Aí o senhor falou aí que a prefeitura teria que fazer... fazer um anúncio, estamos doando lotes para a empresa, mais ou menos que eu entendi, porque ninguém está sabendo. A prefeitura ela tem já esse poder de fazer isso, todas as prefeituras da cidade têm. E eu queria conversar com os vereadores o seguinte: em 10 anos, qual é a empresa que veio para Jaci? E esse espaço público que a prefeitura vai ceder, né? Porque depois de 20 anos, se ela completar o cumprir, aí será cedida a empresa, né? Isso aí vai ser 20 anos. E outra coisa que não tem nada a ver uma coisa com o que o senhor explicou aí, é o capital, né? É, apesar de não ser uma filial da empresa, mas a empresa já existe em Lavras, é conceituada e é empresa grande. Ela apenas abriu um novo CNPJ, ela poderia ter feito uma filial, mas mesmo se ela abrisse uma filial, a renda seria de 30, 40 mil reais, né? Não mudaria o poder aquisitivo da empresa. O que eu entendo é isso, tem vários espaços para ceder lá no distrito industrial, e essa empresa é uma que está sendo bem-vinda. Que eu acho que se dependente de 6, 10, 20, 30 empregos, eu concordo que a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque às vezes a gente cede um terreno de 1 milhão para uma empresa que vai fazer em 20 anos 500 mil, dando exemplo. Então, o capital de giro dela não vai fazer o valor de pagar o lote, então não compensa. Isso aí eu concordo com os vereadores, a gente tem que estudar. Mas a gente tem que tomar cuidado de uma coisa. Várias cidades ao lado de Jaci querem a empresa. Ficaram sabendo que a empresa quer vir para cá e já ligou e quer a empresa. Então vamos comparecer do doutor com o jurídico, sentar rápido e resolver isso. Porque 10 pais de família, 30 pais de família empregados, já é de bom tamanho para Jaci. É pouco ainda, precisamos de mais empresas.
É, realmente seu entendimento está equivocado mesmo. É, nós, assim, licitação e concessão, nós não temos ali uma ligação muito clara com relação a isso, né? É, a questão do capital, eu mesmo disse, né, que geralmente o capital social não reflete o poder aquisitivo da empresa, só que, assim como eu disse, né, não estou aqui contra a doação, nem contra a empresa, muito pelo contrário, mas me parece que faltaram documentos mínimos, né, que apesar de ser um novo CNPJ e aí ligado a uma grande empresa, nada impede que esse novo CNPJ presente com essa nova empresa um contrato, dizendo da possibilidade de aporte de capital, de investimento, enfim. Tem várias possibilidades, vários documentos que pode se provar isso, né? O que não serve de prova é aí, sim, uma narrativa, né, trazida sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de explicação, né? E com relação a outros municípios e a outras questões que queiram a empresa ou deixem de querer, apesar de isso se tratar de uma alegação mais política do que jurídica, né? É, fato é que, felizmente ou infelizmente para alguns, a legislação exige alguns mínimos requisitos formais ali, né? Algumas pequenas questões para dar um substrato mínimo, tanto para o legislador e tanto para a população, para poder analisar de fato o que está acontecendo. O senhor mesmo fez um questionamento a respeito de uma empresa que está ganhando um terreno de 1 milhão e investindo 500 mil, e reforça só aquilo que eu estou dizendo aqui, que foi onde que eu bati o principal. Não há sequer um laudo de avaliação do terreno. Então nós estamos partindo de um pressuposto de que é um terreno que não tem validade, que não tem valor, que não tem representação financeira. O que eu acredito que não é verdade, que seja até muito simples de se fazer uma avaliação de um terreno. Então é exatamente nesse ponto que nós estamos batendo. Está faltando, falta aí, não é nem requisito quanto ao mérito da questão. Não estou aqui discutindo se pode vir a empresa ou se não pode vir a empresa. Mas para que esse projeto fosse analisado, teria que vir um pouco mais bem trabalhado, um pouco mais bem elaborado, com melhores documentos.
Alguém? Uma pergunta aqui ao Dr. Júlio sobre o parecer. E servindo já também, Olívio, para todos nós aqui, né, da Câmara, pegar o parecer, né, do Dr. Júlio, e plano de interesse do município, né, nosso e da população, pelo menos meu, eu acho que deveria, então, entregar esse parecer para o líder do prefeito, levar até o prefeito e correr o mais rápido possível até dessa documentação que está faltando. O meu entendimento. Se for da vontade de todos, né? Que veio, já que não pode, né, seguir da forma que veio, para corrigir, né? Porque senão vai ficar aí. Aí vai falar que não está segurando o projeto. Aí vai falar que não quer aprovar o projeto. Aí preferir, então, ver o que está errado e ele mandar para cá. Só isso.
Eu posso falar do. De momento algum, Rogério, assim, eu pedi ao doutor Júlio para que pudesse fazer o parecer, esclarecer para todos e para as pessoas que estão nos assistindo, que nós não estamos contra o projeto. A gente, não tá, a gente só quer estar aqui para mostrar a transparência e para mostrar que a gente vai sim. Concordo, a gente tem, o Nelson falou que tem outras cidades que estão querendo a empresa, tudo bem. Só que a gente, o doutor Júlio até citou, a população de Jaci, ela tem o direito e tem que ter a consciência do que está acontecendo. Porque o terreno está ali, qualquer coisa que for do município é de toda a população. Então é um terreno de 4 mil, mais um pouco, né? 4 mil metros quadrados. Então, assim, se a gente tiver noção de quanto é de terreno, o quanto que vale aquele terreno, igualzinho o Nelson falou, às vezes a empresa não vai dar em 20 anos o que o terreno vale. E daqui 20 anos ele está valendo muito mais do que está valendo hoje. Porque ali é perto de uma rodovia, assim, está num lugar bom para Ijaci. Então a gente quer sim que mais empresas venham para Ijaci, que mais empresas se interessem, porque nós já estamos aqui, ó, a gente está emprestando, né, o terreno para que essas empresas trabalhem. Então eu só pedi ao doutor Júlio para fazer esse parecer, para que as pessoas estejam com consciência, estejam sabendo que nós somos a favor sim da empresa vir para Ijaci, só que a gente quer que venham com os documentos, com tudo que estiver fazendo a legalidade. Porque não seja, né, o Rogério pode falar que teve um tempo que até a Metalar adquiriu o terreno, foi lá, foi uma concessão, só que fez de forma inadequada, foi a leilão que a empresa que teve que comprar. A gente não quer isso. A gente está aqui, a nossa gestão, eu, na minha gestão como presidente, eu quero fazer dessa forma. Então, a gente dá o tempo que seja feito, a gente pode estar melhorando também o projeto e basta a empresa nos passar tudo que tem que ser feito de forma na legalidade e a gente também falando, porque assim, é Ijaci. O povo de Ijaci precisa? Precisa de trabalho, como e muitos. Não são poucos, porque as pessoas de Ijaci, quase todas vão, assim, uma maioria vão trabalhar em Lavras, sair de casa. Imagina um emprego aqui dentro de Ijaci. Ótimo, igual tem lá ali na Camargo Correia. Muito bom, né? Mas só que a gente precisa também valorizar o que é nosso. E a gente tem que ver, assim, que cada pedacinho que tem, que é que está aqui de Ijaci, que é patrimônio de Ijaci, é de toda a população. E a gente está aqui para zelar também. Então, eu creio que a gente tem que tomar conta de cada pedaço que tem dentro de Ijaci e falar, assim, que a gente toma conta do que é nosso. Então, o parecer vai, sim, para a prefeitura, vai descer lá para o executivo e a gente também vai poder fazer um projeto para melhorar o projeto. A gente não quer que eles vão embora, ou que eles, como se diz, estão indo embora. Não, a gente quer que eles fiquem em monte, sim, a empresa aqui, mas que a gente também, só que a gente quer na legalidade. Obrigado, doutor Júlio.
Eu que agradeço os esclarecimentos, senhor presidente. E até só para esclarecer uma coisa que foi colocada na fala do vereador Nelson, que é justamente pelo fato de se tratar de uma doação para a iniciativa privada e não para o poder público, né, é que se exige a licitação. Uma das hipóteses de dispensa de licitação é justamente quando essa doação vai ser feita por alguma concessionária de serviço público. Vou tocar num assunto um pouco delicado, mas suponhamos que a Copasa, né, quisesse esse terreno. Ela estaria elegível para receber esse terreno de forma sem licitação, com a dispensa de licitação. Então, o ponto do parecer, inclusive essa questão de conversa, de levar o parecer ao prefeito, né, fiquem à vontade. Inclusive, acho que tanto o prefeito, tanto o procurador do município, eles têm meu telefone, podem me ligar, podem esclarecer qualquer dúvida. Estou inteira à disposição, tanto dos vereadores quanto do Poder Executivo, para a gente poder discutir isso aí.
Presidente, só esclarecer um pouquinho do que eu falei. Não estou falando para levar parecer ou deixar de levar parecer para parecer. Eu estou falando se o jurídico está aqui para dar parecer e tem que ter valor no terreno, tem que ter isso aqui, temos que saber tudo isso aqui no projeto para a gente aprovar o projeto. Ou reprovar o projeto. Né? Porque, na verdade, é um parecer que está aqui na mesa, né?
Sim, o parecer vai ser levado.
Não estou falando para levar ou não levar, estou falando que tem que fazer.
É o nosso parecer e, assim, lógico também, o executivo, como ele teve interesse de mandar o projeto para cá, ele vai ter interesse também de saber do parecer jurídico daqui e que o que, que a gente entende sobre o assunto e vai mandar. né?
E também eu sou a favor de você colocar nada errado para votar também.
Não, ninguém está falando de favor, então, não, Rogério. A gente está falando, tipo assim, então, estamos falando na mesma língua. Eu acho que todo mundo quer um bem favorável à nossa população e de, na legalidade.
Então,
com transparência para todo mundo.
Se eu não soube expressar bem ou a pessoa, alguém entendeu mal, eu peço desculpa. Eu só acho que lá tem que saber porque tem que fazer então o que está faltando para a gente votar ou reprovar ou corrigir o projeto. Só isso.
Já vamos, pronto, o projeto chegou aqui na casa, a gente deu o parecer, logicamente, o parecer do jurídico não está sendo favorável com as coisas que estão ali, vai melhorar, a gente não quer, não estamos contra isso, só que a gente quer fazer por legalidade, o certo. Igual, assim, todo mundo quer emprego, todo mundo precisa de emprego, certamente ele falou para nós que primeiro teriam que ser pessoas de Lavras para poder, né, mostrar o trabalho. Certamente vão ser, né, as pessoas que vão vir, tem outras pessoas de Jaci que podem estar trabalhando lá, serem capacitadas para isso, que gere 6, 10 empregos, igual ele falou, 20 empregos, a gente está precisando mesmo de emprego para dentro de Jaci. Só que vamos fazer de uma forma certa e correta, com legalidade, transparência, porque tudo que tem aqui dentro, tudo que é do município, a população tem que estar a par, porque às vezes, assim, eu não tinha esse entendimento que estou tendo agora. Eu era leiga, sim, não sabia. Mas agora eu creio que as pessoas também têm que ter essa ciência, têm que estar sabendo o que está acontecendo. Porque às vezes vão lá falar na rua assim, ah, fulano, Beltrano estão sendo contra uma empresa que está vindo para Jaci. Não, nós estamos falando de uma concessão, um terreno que é do município, que é um terreno que é de 4 mil metros quadrados, que gera... Né, que é um terreno caro, porque tem pessoas que, né, que mexem com o terreno, sabe?
Presidente, nós temos que lembrar que além desses 4 mil metros, tem mais 8.
Tem mais.
Mais 8 no mesmo
tamanho. E tem outros terrenos dentro de Jaci que outras pessoas, né, tiver, dependendo do que for ser feito, que tipo de empresa, porque lá é um distrito industrial, para indústrias. Mas tem outros terrenos dentro de Jaci que pode ser, gerar emprego também com outros tipos de empresa. Não só com o industrial lá, que é, né, o propósito deles, que é a marmoraria. É, o distrito industrial que vai fazer para a empresa nessa marmoraria. Mas hoje aqui em Jaci, a gente, graças a Deus, tem aquele dia conversando com o prefeito sobre leiloar os terrenos, porque são, tem muitos. Então a gente tem que usufruir sim e aproveitar bastante para que eles estejam gerados bastante empresas dentro de Jaci, e Jaci merece, a população merece, e que a gente venha fazer uma gestão que depois a gente seja lembrado que a gente fez uma gestão com legalidade, com honestidade e com transparência para todo mundo ver. E não somos contra o projeto. Nós estamos só querendo melhorar o projeto e tudo na legalidade. Uma boa noite a todos e a palavra franca.
Vereador Nelson.
Tinha combinado. Conselho.
Boa noite a todos. Boa noite, representa. Boa noite, vereadores. Funcionários da Câmara, jurídico, população aqui presente. Boa noite a todos. Vou começar minhas palavras falando desse projeto, né? Que o prefeito caminhou aqui para a nossa casa. Eu penso que faz muito tempo, né? Que não tem nenhuma empresa com intenção de vir para Jaci, né? Ao contrário, fechando comércio, fechando empresas, né? E com certeza a gente tem que trabalhar com valores, né? Com certo, mas também não podemos afrouxar. Falar aqui e amanhã esquecer e pronto. Temos jurídico da Câmara que é pago, temos jurídico da Prefeitura que é pago para isso. Ele de lá para mandar as coisas certas e daqui para fazer as coisas certas também. E temos novos vereadores para cobrar. Eu vejo que ele vai fazer a partir de amanhã. Eu tenho certeza que eu com os vereadores vamos cobrar a partir de 8 horas da manhã. Amanhã vamos reunir o jurídico da Prefeitura com o da Câmara e resolver isso o mais rápido possível. Por quê? Porque se daqui 10 dias a empresa falar que foi para outro lugar, a culpa não vai ser nossa, né? Porque independente se é 6, se é 10 empregos, são empregos. São empregos. E infelizmente hoje as empresas estão demitindo, né? Não se fala em empresa... abrindo o CNPJ. É falindo o CNPJ, infelizmente. Né? Por causa dessa pandemia, né? E outras coisas mais. Então não podemos perder. E o que é interessante, os senhores vereadores, que nós temos espaço lá, né? Para que seja marmoraria, que seja indústria, né? Qualquer tipo de indústria, de empresa que quiser, a gente tem espaço. Vamos tentar resolver o mais rápido possível, conversar com o prefeito, né? Igual aquele dia na reunião eu conversei com vocês, que eu fui numa cidade aí, a 2.000 quilômetros daqui, há 4 anos atrás eu fui num lugar que só tinha essa empresa, era puro mato. E depois de 4 anos eu voltei lá, só tem empresa. Mas deve ter mais ou menos 30, 40 empresas nesse lugar, só tinha uma. Por quê? Eu perguntei, disse que o prefeito deu infraestrutura, asfaltou, colocou energia, colocou luz e cedeu espaço às empresas. E hoje várias empresas de porte de nomes renomados estão lá. É o que a gente a gente tem uma empresa que é enorme na entrada da cidade, que é a Camargo Corrêa. Eu tenho certeza que todo mundo quer estar do lado dela. Se a gente tiver espaço para ceder, né, na legalidade, por que não? Senhor presidente, no começo do ano, o senhor prefeito, ele me pediu para me perguntar, né? Ele encaminhou um parecer, uma prestação de contas de 2017 dele, né? Que foi reprovada, né, pelos vereadores da Câmara passada, mas que foi aprovada, né? Que veio aprovada. E ele mandou para cá para ver se a senhora poderia avaliar com os 9 vereadores, com os 8 vereadores. E rever. E ele queria saber, eu também queria saber por que não colocar. Ou pra gente, pelo menos, a gente já começar a dar uma olhada. E eu já dei uma olhada, já olhei. E eu jamais vou contra um parecer que veio aprovado. Mas eu queria te pedir, se ela pudesse, por gentileza.
Eu sei, sabe por que não foi votado? Porque eu não quis colocar em votação, porque foi uma. A Câmara passada votou, a Câmara passada. Ela negou e foi, né, o tribunal aprovou.
Uhum.
Então, eu não acho que assim, os nossos problemas de agora, nós teríamos que resolver agora. E da gestão passada, dos vereadores passados, eles já fizeram por isso. Eles já fizeram isso, eles já votaram, o tribunal, assim, tipo assim, é uma coisa que nós, isso a gente estava fazendo, se a gente fosse colocar isso em votação agora, era uma coisa, a gente estaria colaborando com o prefeito. Colaborando com ele, mas era uma coisa que já tinha, tipo assim, passou. Se a gente não, nossa gestão agora não teria nada a ver com isso.
Ele agora já tá, ele vai ouvir e vai saber por que não foi colocado, né? Porque até então a presidente estava esperando para colocar. Então não vai ser colocado.
Eu estava esperando esse momento, né? Assim, ainda o momento ainda não chegou. O momento, tipo assim, eu espero que as nossas coisas, de agora, a gente resolva os nossos problemas nessa gestão. A nossa casa agora. Por isso que eu ainda não coloquei em votação, porque eu estou esperando. No dia que eu achar, hoje nós podemos colocar o projeto lá para poder ser votado. Aí a gente coloca o projeto para ser votado.
Claro, minutinho. Mas eu acredito que, dentro do decorrer da nossa legislatura, teve alguns outros projetos também passado que entrou nessa casa que nós tivemos que aprovar. Foi um da casa de recuperação, se não me engano, do vereador Wando, que teve que analisar veto. Então, acho que seria desnecessário também o desgaste.
O Nelson pediu esse projeto. Ele pediu para ser que fosse votado.
Ele teve outros?
Não, porque os projetos, a gente votou o orçamento, que era para ter votado na passada, que era a gente precisava votar, porque senão não funcionava nada. Foi isso que a gente votou.
É, até porque era veto também, né?
Você vê que a banda Santa Cecília também, que foi passada até hoje sem votar. Está aqui ainda sem resolver. Então, assim, eu creio que nós temos que resolver, por enquanto, as coisas dessa gestão, nossa. Depois, quando a gente tiver consciência de tudo que a gente está fazendo, porque nós temos 6 meses aqui dentro dessa casa. Então, acho que a gente pode ter tranquilidade para poder resolver as nossas coisas, a gente aprender com o que a gente tem que fazer para depois colocar em votação.
Retomando aqui, eu não sei se, né, na Câmara passada eu tinha direito, não sei se nesse tema, mas eu vou perguntar, o jurídico pode falar sobre isso? O prefeito, ele tem o direito da Câmara rever ou não tem esse direito? Pode?
Por favor. Boa noite de novo, né? Com relação à questão do julgamento de contas, né? O que a lei diz é que ele tem que chegar ao parecer aqui, e a Constituição atribui à Câmara, né, a competência para julgar as contas do prefeito. O parecer do Tribunal de Contas, tal qual o meu parecer aqui dentro dessa Câmara, ele tem natureza meramente opinativa, ele não vincula, né? O poder de decidir isso está na Câmara, e a Câmara decidiu na legislatura passada, foi votado. E quanto ao direito de rever isso, direito potestativo de exigir, não tem. Ele pode ter o direito, que existe um princípio na administração pública que se chama autotutela. Então, quando que se dá autotutela? Mediante o reconhecimento de uma nulidade por parte da administração pública, e ela reconhece aquela nulidade e fala, não, a partir de agora esse ato só pode valer se sanada essa ilegalidade. E aí eu posso falar com bastante tranquilidade, porque na condição de assessor jurídico da Câmara, eu faço acompanhamento dos processos judiciais que envolvem a Câmara. E especificamente com relação a essa prestação de contas, o próprio prefeito Fabiano, antes do pleito eleitoral do ano passado, ele ajuizou uma ação judicial, né, pedindo a nulidade não só do julgamento propriamente dito realizado pela Câmara, mas também da resolução, que vai me falhar a memória aqui do número, mas depois eu me socorro com o Ranieri ali. E num primeiro momento ele obteve a liminar, né, para suspender os efeitos dessa resolução, lá no início do processo. E, à época, eu estava aqui também como assessor jurídico, e nós fizemos o recurso cabível à época, né, que é o agravo de instrumento, e já na nossa liminar do agravo de instrumento, foi cassada a decisão aqui de primeira instância. E, salvo engano, na semana passada, não vou saber o dia exatamente, mas esse recurso de agravo foi julgado de forma definitiva, relacionada a liminar, né? E lá os desembargadores foram muito claros, dizendo que, com relação aos aspectos formais do julgamento, né, que era o que nos cabia na época aqui, até quanto assessoria jurídica, não houve nenhum tipo de vício de legalidade, ou de inconstitucionalidade, ou de cerceamento de defesa. Então, essa questão está até sub judice, e até o momento, as decisões que se têm é que a Câmara procedeu no caminho devido que ela tinha, dentro do que as leis e a Constituição Federal estabelece. E até houve, por força lá do agravo de instrumento, um pedido do autor, no caso do senhor prefeito, né, Fabiano, para se declarar a perda de objeto do agravo, porque o objetivo que ele tinha com a apelação ele já tinha conseguido, que era a eleição, né, a permissão de candidatar. E o tribunal, inclusive, rejeitou essa preliminar dele, alegando que isso não tem relevância na discussão. Porque o que ele trouxe à discussão do Poder Judiciário foi a validade ou não, legalidade ou não, de uma resolução da Câmara, ou seja, um ato legislativo formal da própria Câmara Municipal. E o tribunal até então tem chancelado a legalidade desse julgamento da legislatura anterior.
Continuando então, presidente, só porque ele pediu, assim, faça essa pergunta, presidente, lá no horário da Câmara, para eu saber se ela vai colocar ou não. Ele já ouviu, está ciente do que ele deve fazer.
Ele podia ter feito essa pergunta para mim hoje, meu senhor, já encontrei com ele duas vezes.
Aí
tira o contexto da nossa reunião por uma coisa assim.
Mas não vamos atropelar. Ele é o prefeito, mas é o vereador. A gente está aqui para votar e ele
sim,
pediu uma, né?
Sim, mas é de forma, sabe, que eu dou liberdade para qualquer pessoa, sabe, meu assim, você, o Célio, o Banana, o Nico, o Elton, o Rogério, todo mundo. Quem quiser tiver a oportunidade de perguntar para mim qualquer coisa, eu estou aberta para perguntar, responder, me ligar e eu responder. Eu não estou assim falando, não vou responder.
Tranquilo.
Eu fico à vontade.
A gente pergunta no plenário na hora da reunião, porque não só eu, mas outras pessoas querem saber.
Igual eu falo, transparência é tudo, que as pessoas me vejam.
Porque justamente quando foi votado na Câmara passada, só me dá mais 2 minutos, por favor.
Fica à vontade.
Quando na Câmara passada foi votado a não aprovação das contas dele, justamente foi para ele não poder ser candidato. E ele conseguiu, foi eleito, né? Provou que ele estava certo, só que infelizmente.
Foi eleito, né?
Então,
como prefeito agora.
E ele mandou, e já teve várias câmaras passadas que teve esse processo e veio reprovado, e a gente olhou, analisou e aprovou, né? Então, poderia fazer o mesmo com ele também, porque ele não é diferente de todo mundo, mas. Né?
Tem um tempo para tudo.
Como se diz?
Tem um tempo para tudo. Esse é o meu pensamento.
Eu tinha mais coisas para falar, senhor presidente. Ah, só para lembrar que o projeto que eu encaminhei para o prefeito, né, indicação de projeto sobre o Vale Gás, né, a licitação vai ser feita já. Né, eu creio que até no final do mês já vai estar analisando as pessoas que poderão, né, beneficiar com o Vale Gás. E avisar que a licitação da creche foi feita, teve uma empresa que ganhou, e já vai começar já as obras
para.
Vai começar as obras já para poder entregar a creche. Eu creio que até 7 de setembro, se Deus permitir. Obrigado.
Vereador Célio. Vereador Elton, passo a palavra.
Fala muito.
Vereador Jonathan.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vice-presidente, senhores vereadores. Nosso jurídico dessa casa, funcionário. Boa noite também a todos que nos acompanhem pelo Facebook, pelo YouTube e que vão nos ouvir na rádio. Senhor presidente, começo aqui falando sobre o distrito lá, né, que hoje a pauta de quase todos é esse loteamento lá, né? Esse distrito, na verdade. Então, a gente entende, né, que precisa, sim, de empregos, que precisa de empresas vindo para cá. Isso é muito bom, ajuda muito, né, que se a gente passa pelas ruas aí, o pessoal pergunta, João, não está sabendo de nada não, emprego e tal, a gente sabe disso. E essa é a nossa maior preocupação. Mas também, a gente, em contrapartida, a gente tem que pensar aquilo que foi dito aqui, que tem que olhar, né, lote lá, o loteamento, 4.000 metros quadrados. Então, tem que olhar em relação a isso, sobre o quanto vale, como que faz, porque não só tem só essa empresa, como tem muito mais, né? Tem mais empresas querendo vir também, né? Eu já sei de umas 5 que quer, sim. Inclusive, tem algumas que já tá com emprego na cidade, entendeu? Já atende aí 10 famílias, né? Então, são 10 famílias beneficiadas aí. Então, tá aí na luta do dia a dia, né? Algumas empresas têm que deixar até o caminhão do lado de fora, porque não tem um lugar onde lavar o racheiro. Então pode falar, não, mas lá não pode ser garagem. Mas a questão não é essa. A questão é que uma firma de transporte gera muitos empregos, que é a questão do lavador, a questão da borracharia, a questão é funcionário para limpar os pátios, então gera também bastante emprego. Então, vigia, exatamente, vereador. Então, tem muitas empresas querendo sim vir. O que eu acho justo é fazer a coisa certa, né? Nós não estamos contra essa empresa, mas que mande o projeto para a gente aqui do jeito certo, né? Porque aqui a gente tem nosso jurídico, que se diga de passagem, muito bom, graças a Deus. Temos vereadores também, que são 9, para olhar um projeto. Então a gente não vai deixar passar nada que seja ilícito, né? Então, sobre esse distrito aí, eu quero deixar bem claro, o pessoal está me ligando, o pessoal de firma está me ligando. Eu falei com eles, tem que mandar a indicação lá para o... A indicação não, como fala?
A carta.
A carta lá para o senhor prefeito, porque se tivesse vindo tudo junto, nós já tinha resolvido esse problema, né? Aí já tinha lá 10 empresas lá, com 10 empregos cada um, 100 empregos, né? Esse aí é... Esse modo de pensar aí eu nunca vou mudar, porque...
A gente também, João, estaria fazendo o mesmo. Chega aqui, se não está de acordo com a legalidade, a gente vai dar um parecer que não seja o favorável, mas que a gente vai tentar melhorar para que possam vir, sim, empresas para dentro de Jaci.
Exatamente. Agora, entrando no comentário que foi dito aqui, a questão da prestação de conta 2017, só que ele teve que dar uma saidinha aqui, o vereador Rogério, eu ia perguntar para ele como que foi votado, porque não foi da nossa competência agora, se foram votados todos os 8 vereadores, que o presidente não vota, né, em questão desse projeto, que foi do ano passado, né? Isso. Então eu ia perguntar para ele que... Ele que estava aqui no ano passado, na presidência, então ele podia falar sobre isso aí, que a gente não pode também rever o que a Câmara passada já votou, né? Aí seria também a gente passar por cima deles, ou será que eles não estavam aptos para trabalhar aqui e fazer o seu papel de legislar?
Vereador, você me dá uma parte,
sim,
por favor? Até parece que a gente não está querendo votar esse projeto. Muito pelo contrário, nós vamos sim colocar ele em pauta quando for pertinente e não vai ser sobre toque de caixa, porque se votaram já negaram, né, esse projeto, então... Isso quer dizer que nós, por que que está imputando a culpa em nós? Porque quem ouve algumas palavras que são proferidas aqui, parece até que a gente está contra esse projeto ou contra o prefeito, está querendo alguma coisa contrária. Só que não. Tem um momento pertinente e como o senhor falou, a gente não pode também passar por cima de uma decisão que foi tomada da legislatura passada.
Exatamente, senhor vereador. E falando também, em questão aqui sobre os terrenos, que a gente foi chamado lá na sexta-feira, né? Se a gente tivesse contra algum projeto, senhor prefeito, então nenhum vereador ia, toda vez que ele chama a gente lá para dar esclarecimento sobre algum projeto ou alguma coisa. Então, toda vez que ele chama, a gente está pronto, larga tudo que está fazendo, vai lá conversar com o senhor prefeito jurídico lá, mas nessa sexta-feira eu fui, mas queria ter saído, né? Porque aconteceu coisas que a gente não esperava. E o jurídico lá nos disse, com toda clareza, que a gente estava contra esse projeto, falou para o empresário. Então, eu quero deixar bem claro, mas bem claro mesmo, não estamos contra esse projeto. A gente quer ver esse projeto chegar aqui nessa casa perfeito, entendeu? E se chegar perfeito, é fácil. É duas reuniões e ele está aprovado, né? Então, deixar bem claro isso daí e falar sobre, às vezes, até algumas lives que a gente vê aí, que falar sobre emprego, que a firma está vindo trazendo emprego. Eu acho que aqui nessa cidade está muito fácil também de empregar mais pessoas, né? Porque você vê que o campo já está, a praça de esporte nossa está com um funcionário, se tivesse 10, era 10 empregos, né? que essa escola que tivesse 10 trabalhando aqui era mais 10 empregos. Né? Igual falaram que a creche vai, já foi citada, então você pode ter certeza que vai ser emprego para Jaci. Então só nessas áreas nossas aí da prefeitura, que está parada, já era para estar gerando mais ou menos aí uns 50 empregos. Né? E tanto é também na orla, né? Olha aí para vocês verem. É, a praça de esporte, a escola, a orla, a creche, então só aí já dá 50 empregos para 10 para 50 famílias. Né? E sobre isso aí. Queria também, presidente, aqui ressaltar sobre o kit merenda, não sei se. Porque o pessoal liga pra gente, pergunta, né? A gente fica satisfeito que já foi comprado e eu vi que foi licitado, né? Mais de 200 mil reais. Então, eu não sei se como que vai ser o trâmite deles lá, mas eu acho que já tá na hora, viu? Porque, no meu entender, que já deu mais de mês. Aí eu não sei.
Depois de 45 dias.
Isso, mas é. Aí. Então, é isso que eu tô falando, que tô dando só um lembrete aqui, que no meu entender já tá na hora. Mas aí eu não sei como vai ser o trâmite lá. Não, porque. Sabe por que a gente fala, senhor presidente? Porque às vezes passa 45 dias, fala assim, tem. É um problema burocrático, aí vai mais 45. Então a gente já dá uma lembrada.
Você está lembrando.
Isso, a gente já dá uma lembrada para poder já ajeitar. Porque o pessoal passa, fala com a gente que foi muito bom, ajudou muito, entendeu? E falar também sobre o Vale Gás, isso seria, se tivesse vindo esse projeto para essa casa, seria votado, né? Porque isso aí é um que todo mundo precisa. Mas aí o prefeito, eu acho que ele resolveu fazer lá por recurso próprio e com o seu jurídico lá e não mandou para cá. Porque se tivesse mandado também, eu ia colocar uma emenda lá só para beneficiar esses lockdown aí, essas empresas, né, que ficou parado, dar uma força aí, para só mais um minutinho, para poder ajudar essas empresas. Mas eu acho que ele ficou sabendo que a gente ia fazer essa emenda aí, ele resolveu não mandar esse projeto para cá. Mas tudo bem. Sobre o veto das diárias, inclusive tem motorista aí, servidor público que está nos assistindo aí, e até me pediu para mim ver isso daí. Então, gente, esse projeto que a gente alterou a lei, né, mudou a lei, ele foi vetado pelo prefeito. Né? Ele foi vetado pelo prefeito e deu o parecer deles, a gente viu o parecer e o nosso jurídico que também já está dando o nosso parecer para encaminhar para lá também. Né? Então, por enquanto, ele está vetado pelo prefeito. E na hora que tiver algumas outras coisas aí que vim para cá de informações, a gente já passa pro pessoal, né? Porque o servidor sai, olha, você vê, eu como servidor fui fazer já uma viagem também, mais de quando eu estava lá na parte de viagem, então já deu 2 meses e tem diária minha lá agarrada até hoje, né? Então é só essas palavras, só presidente. Tinha um bocado de coisa aqui, mas tinha que passar para 20 minutos, porque 10 está pouco. E uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus.
Vereador Edilson.
As palavras.
Vereador Juninho.
Boa noite, senhora presidente, senhor secretário, senhores vereadores, doutor Júlio, servidores. Uma boa noite especial para quem está nos assistindo pelo Facebook e YouTube, e que vão nos ouvir pela JACFM na quarta-feira.
Senhora Presidente, fiquei impressionado de assistir a reunião passada e ver e ouvir tanta pantomima, tanta patuscada. Foi dito aqui, nessa casa, sobre ciúmes. Ah, pelo amor de Deus, ciúmes? Tenha dó. Ciúme de quê? Eu não tenho essa vaidade. Nunca tive e nem terei. Foi dito também nessa casa, senhora presidente, de andar com o dono da cidade. Oh, eu ando todos os dias com o dono da cidade. O dono da cidade é o povo. Não é quem foi citado aqui na reunião passada. Pelo amor de Deus, vamos colocar cada um no seu lugar. Aqui nós somos fiscais do povo, o legislativo é o fiscal do povo, o executivo, ele é simplesmente o zelador da cidade, então não é dono. Deixando bem claro isso, senhora presidente, fomos convidados na sexta-feira para uma reunião, né, na prefeitura, onde eu pensei que ia ser uma reunião civilizada, mas virou um show de horrores por causa deste projeto, que não tem ninguém contra. Tentaram até de ridicularizar o nosso jurídico, mas por sua excelência, doutor Júlio, parabéns. Por sua excelência, ele viu que realmente há muitas, muitas irregularidades nesse projeto. E o que me impressiona mais ainda foi que um questionamento que eu fiz naquela reunião, o procurador, ele veio até para cima de mim. Só porque eu perguntei o porquê dessa pressa em aprovar esse projeto. Ele disse até que, ele é citado várias vezes aqui nessa casa, tenha dó, vamos parar de ser gato gago e parar de mimimi, porque simplesmente foi dito por ele que eu sou contra o prefeito. Questionei várias vezes o prefeito onde eu sou contra ele. Ele ficou em uma apneia, um silêncio ensurdecedor, provando que não existe ninguém contra ninguém. E eu até desafio ele me provar que eu estou contra o prefeito. Qual foi a minha atitude contra o prefeito? Eu sou a favor do município. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa chorumela. Tenha dó. Tudo, eles estão contra. Vai catar coquinho. Se você não tem nada para fazer, vai pegar um livro e vai estudar, ou pelo menos dever-se-ia ter pegado esse projeto e se debruçado em cima dele como nosso competente jurídico, que foi tentado ser ridicularizado. Mas, muito bem, doutor Júlio, te agradeço, parabenizo pelo parecer jurídico que o senhor deu, em cima da lei. E quero dizer também à população de Jaci que nenhum de nós nove estamos contra essa empresa. Muito pelo contrário. Gostaria muito mesmo, que esse projeto tivesse vindo de forma assertiva para esta casa, para não ter que demorar tanto. Então eu já peço, né, eu já imploro, já que nós queremos que ande todos os processos e projetos que venham para esta casa, então que eles venham de uma maneira correta. Já que tem tanta pressa, então que eles venham de forma correta. Contrário, nunca. Quanto mais empresas, como diz o vereador Nelson, melhor para Jaci. O vereador Nelson, ele foi muito feliz em citar a cidade no qual ele foi, a 2 mil quilômetros daqui, né? Que há 4 anos tinha uma empresa e agora tem umas 30, mas a prefeitura deu condições de fazer um parque, um distrito industrial digno para todas as empresas e não do jeito que está aí. É, senhora presidente, quero mais uma vez desmistificar essa falácia que essa casa está contra o prefeito. Nós estamos a favor da legalidade, da transparência e de tudo que for bom. O que for ruim, obviamente, eu acredito que todos são contra. Ou alguém aqui é a favor de alguma coisa ruim? Acredito que não. Então, senhora presidente, com isso, eu quero encerrar as minhas palavras. Hoje eu quero ser breve, porque, graças a Deus, né? Mas eu quero ser breve porque o que me causou estranheza foi mesmo a atitude, né, insólita que foi tomada contra uma autoridade, uma não, que foi tomada contra algumas autoridades naquela reunião. Eu já destaco muito bem dois nomes, Jonathan e eu, e que os outros vereadores, como até mesmo o vereador Nico disse, que se ele soubesse que ia ser aquela coisa estriônica, horrorosa, ele não teria participado. E eu concordo ipsis literis com os dizeres do Nico, porque falta de respeito nunca houve daqui para lá, mas agora de lá para cá não sei o que acontece. Então eu rogo àquela casa executiva que tenha um mínimo de respeito, pois nós somos autoridades e como autoridades nós devemos ser respeitados por todos os contratados, principalmente quando a gente vai na sala de um e é desrespeitado. Então eu gostaria de deixar aqui, senhora presidente, registrados nos anais dessa casa a minha insatisfação e indignação sobre esse fato. Então, senhora presidente, obrigado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade.
Obrigado.
Pois não.
Só um minuto que... Só saindo um pouco do seu raciocínio, é porque na minha fala não deu tempo, sobre a questão que estão nos cobrando aí, perguntando sobre a vacina, em questão da professora, a nossa presidente pode falar mais aqui concreto, que acho que já vem de lá para cá, não é isso, a presidente?
É do Estado, é geral.
Isso, já
vem. O Estado então autorizou, não é Ijaci, não é o Executivo que autorizou, é o Estado que autorizou.
Já vem direto.
Tendo ou aula presencial, online, os professores terão que ser vacinados.
Exatamente. E tive também alguns questionamentos sobre alguns que foram vacinados e outros não. Isso aí a gente não pode levantar essa possibilidade, né, que a gente não sabe o que está passando, mas que a gente vamos dar uma olhada assim, né, sei com carinho, para trazer mais esclarecimento.
Ô, Jonathan, infelizmente, nós não podemos contestar um atestado médico.
Sim.
Então, as pessoas... Estou dizendo
para trazer aqui aí o esclarecimento, né,
sim.
Tipo assim, o das professoras, você já esclareceu pra gente, eu também já sabia que já vem do Estado para cá, e agora sobre os atestados médicos, se o médico deu os laudos médicos, as pessoas que precisam, vai ter tudo, é só verificar que está tudo certinho, ou se não tiver, tomar as providências, pronto.
Sim.
Não é mesmo? Foi só, obrigado, Graça.
Bom, terminando, senhora presidente, quero agradecer a Deus, só para terminar, agradecer a Deus por estar aqui e representar a nossa população. Quero agradecer a todos que nos assistem e que vão nos ouvir. Senhores vereadores, obrigado. Dr. Júlio, senhores servidores.
E, mais uma vez, senhor presidente, quero só lançar um desafio aqui, só para repetir o répto, né, que não pode, eu não posso ficar calado diante disso, que me revolta demais. Eu desafio qualquer um a mostrar onde nós estamos contra o prefeito ou contra qualquer empresa. E dizer também, senhora presidente, reiterar que eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Enquanto eu estiver aqui representando o povo, não tenho medo. E se eu tiver que questionar, questionarei em qualquer reunião e não vou ter medo de ninguém que vier para cima de mim. Fui bem claro?
Muito.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Vereador Rogério Tungas.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao assessor jurídico, aos funcionários da casa, aos que nos assistem aí no Facebook, que vão nos ouvir na rádio na quarta-feira. Hoje, gente, essa questão do projeto da empresa, reforçando o que eu falei aqui no início, nós passamos aí, né, um bom tempo sem receber nenhuma empresa, e diante dessa situação, né, que chegou o projeto tudo errado, eu acho que deve de maneira, né, mais rápida lá, o Elton, na sua palavra, como líder, e arrumar para trazer, para ver se realmente ainda dá tempo de trazer, que isso é importante para o município, para a nossa população, né? Então eu acho que aqui nessa casa não tem ninguém contra, né? Reforçando o que o Juninho falou, não tem ninguém contra o prefeito, nada. Eu acho que nós estamos aqui para ajudar, e aqui que é bom para o município, nós temos sim que aprovar. Eu acho que é a nossa obrigação, né? Podemos sim, né, não concordar com o que o outro fala ou com o que o outro faz, né? Apesar de muitas coisas que aparecem na Câmara, o voto do vereador é inviolável, né? Mesmo se tiver tudo errado, se quiser votar, nós votamos. Voto nosso, nós somos dono do voto. Não vou falar que eu vou votar coisa errada. Mas se eu entender que ali tem um terreno que está aqui para me votar, e que o terreno está lá, criando mato, sujeira e não sei o quê, se eu entender que vai ser um benefício para a população no meu voto, eu tenho o direito de votar. Eu estou aqui porque o povo me colocou aqui, pela sexta vez consecutiva. Graças a Deus, tenho orgulho de falar isso. Em uma vez de vice, 7 vezes eleito. Consecutivos. Então, sinto muito. Tenho prazer de falar isso nas reuniões, porque é uma coisa que nossa, não tem explicação. Então, para mim, eu toda vez que eu puder falar, eu vou falar. Isso é uma coisa, não é fácil, a gente vê aí, e eu só tenho a agradecer a nossa população. Tá? Então, retornando, a questão do voto, cada um tem o seu voto, vota da forma que achar que tem que votar.
Rogério, deixa só na sua fala aqui, falando do projeto ainda, é porque o jornalista Clayton Almeida falou assim que esse projeto é inconstitucional. Só que a gente, com o parecer do Dr. Júlio, ele já tinha falado. Então a gente só está informando ele que nós já sabíamos. Obrigado.
Informando quem?
O Clayton. Ah. Ele está no comentário. O Clayton, o jornalista Clayton.
Entendi. Então, gente, perdi um pouco a raciocínio, mas é isso aí. As vacinas estão aí, né? Chegou as vacinas hoje. Parece que hoje ou amanhã vai ter mais vacina para todo mundo. As questões aí dos professores também parece que é uma coisa do Estado, né? Que já vem com essa aí. Determinado já. Então eu acho que está tudo certo e vamos seguir. Só isso, presidente, muito obrigado.
Vereador Antônio.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite,
senhores vereadores, jurídicos, servidores da casa. Uma boa noite também àquele que nos acompanha aí pelas redes sociais e que vai também nos ouvir pela rádio Ijaci FM. Quero aqui falar um pouco também desse projeto, né, aqui no início das minhas palavras. Eu respeito, né, aí a opinião de cada vereador, quero dar aqui o meu parecer concernente a esse projeto. Eu vejo que esse projeto ele é muito bom, sim, para o nosso município. Já visto, como já foi falado aqui, né, e mais aí talvez de 10 anos, aí não tem nenhuma empresa ainda que quis vir aí para o nosso município. Então essa empresa está tudo certo para vir, né? Quer vir e vai ser bom para o nosso município, não tem conseguimento de outros empregos, que não é muito, mas qualquer 10 empregos, né, é importante, e tem também os impostos, né, que vai aí para o nosso município, que vai ser muito bom. E de fato, né, esse projeto exige alguns pontos que precisam ser revistos. Então eu acredito que não podemos talvez perder, sim, essa empresa que quer vir para o município, desde que rever esses pontos aí que está sendo discutido. Então eu acredito assim, que precisa pegar aí o parecer, né, do nosso jurídico, né, aí os demais vereadores, e se reunir ali com o executivo e se acertar esses pontos, né? É tudo questão de conversar, dialogar, tem que flexibilizar. Então, ou seja, não podemos perder sim esse projeto, desde que rever alguns pontos. Concernente, se tem mais empresa que queira vir para o nosso município, né, a gente fica alegre. Então, se existe ali outros terrenos que pode ser ali concedido para tais empresas que queira vir, que vai se somar. Ali me parece, não estou certo, parece que aquela área tem mais de 50 mil metros quadrados. Então são 6 ou 8, parece, terrenos ali grandes, que, ou seja, várias empresas que queiram vir, né, que apresentem seu projeto, e acho que é de conversar, né, de dialogar e se acertar. Então, eu sou a favor, né, desde que se acerte alguns pontos que eu vejo como é difícil de ser feito. Então esse é o meu ponto de vista. Ou seja, questionar os pontos que a gente não está de acordo, não quer dizer que a gente está contra. A gente só quer acertar, né, esses pontos para esse projeto ficar legal. Então isso é o que eu penso. Com o tema da CPI, só um detalhe que eu queria falar aqui. A presidente, né, aí, ela nomeou o vereador Jonathan Júnior e eu para fazer parte dessa CPI. Em reunião ali, em comum acordo, foi decidido que o vereador Júnior seria o presidente, o Jonathan relator e eu o membro. Então, assim, nós três fazemos parte dessa comissão, que não estamos aqui para acusar, nem defender ninguém, sim, para trazer as claras, ou seja, mostrar para a população os recursos que veio do governo federal para o combate à pandemia. Então, essa CPI, então, ela está aí, né, ou seja, tem um pouco mais de um mês.
Antônio, deixa eu te falar, interromper.
Faça,
ela, ela tem um prazo, né, a CPI tem um prazo.
6 meses.
Então, que todos esperem, aguardem, né, para que seja dado o parecer, né.
Isso, é isso que eu queria dizer. Tem um prazo de 3 meses para ser concluído. Então, ou seja, no final vai ter um relatório mostrando direitinho, né, o rumo da investigação. Só queria aqui dizer, assim, o que eu queria falar é que essa CPI é com os recursos que veio do governo federal, né, quanto que veio, como está sendo gasto. Então, é nessa linha. Então, não pode, né, colocar mais coisa nessa CPI. A questão, né, alguns falam assim, a questão da vacinação, da vacina que está vindo. Então, não pode colocar isso nessa CPI. Então, vocês não podem. Então, essa CPI é concernente aos recursos que veio do governo federal, né? Então, vocês não podem colocar mais coisas, né? Até conversando com o nosso jurídico, temos aqui que nos assessoria, né, que nos ajuda muito, né, muito competente, como já foi dito aqui. Então, assim, que nos ajuda muito. Então, nós não estamos aí perdidos, sem rumo não, como alguns pensam. Então, essa CPI está sendo, né, aí desenrolada um pouco mais de um mês, quase 2 meses ainda, para fechar aí. Então, no final, vai ter um relatório que vai esclarecer certinho tudo isso. Doutor João?
Sobrado, foi muito boa essa colocação sua aí, que eu também fui questionado algumas coisas para colocar dentro dessa CPI, mas aí o senhor já explicou que na minha fala também não deu para estar tá explicando essa questão aí. Então a gente viu com o jurídico, não pode mesmo, o que o senhor falou, foi feliz no que o senhor falou, né, que não pode colocar nada ou nada de vacina, que isso aí é o recurso que veio para cá, então para a gente dar o esclarecimento para a população. Então muito obrigado aí pela sua explicação aí também, que seria para mim também estar dando essa explicação. E lembrando que a partir da semana que vem a gente já vai ouvir algumas pessoas, né, para já finalizar essa CPI. Obrigado, senhor.
Disponha. Exatamente, né, vereador? Porque nós temos que o jurídico, né, que nos atua daí o suporte. Porque tem pessoas, às vezes, aspas, mas né, não tem assessoria. Ou se estão sem rumo, não sabemos o que fazemos, né? Então nós temos sim um jurídico que nos associaria aí muito bem, nos ajuda muito, né? Então, isso é muito bom, deixar bem claro essa questão aí. Queria falar algo aqui, pessoal, né? A respeito daquela avenida que foi feita ali, né? É 31 de dezembro. Então alguém hoje falou com a gente. Isso. Ali saindo na rodovia ali. 31
de dezembro.
31 de dezembro, né? Ali. Isso, porque ali esse tempo atrás, pessoal, teve um acidente ali, feio ali. E hoje também uma pessoa estava naquele ponto de ônibus, quase teve um acidente ali, feio ali. Porque ali, assim, precisa de colocar ali um quebra-mola, né? Fazer uma faixa ali de acordo, porque as pessoas não estão respeitando. O jeito que vem ali em frente ali o restaurante Cabral, eles, o jeito que vem, entra cortando. Então, ou seja, já teve ali um acidente feio ali e outros quase acidente. Então, acho que precisa ali fazer com urgência ali uns quebra-mola ali e pintar ali, fazer uma faixa, que vai ajudar muito. Eu sempre gosto de conversar primeiramente ali com os secretários, né, com o prefeito, a respeito disso, mas eu fiquei sabendo desse quase acidente, já era hoje à noite, não deu tempo, mas vamos falar com ele, né? Peço também com os demais vereadores, o Nelson aqui, o Elton, né, também que conversa a respeito disso, que preciso fazer um caminho ali urgente. Para finalizar, aqui, concernente aos lotes, igualzinho já foi falado aqui, além desse terreno que a prefeitura tem lá, que é mais de 50 mil metros quadrados, a prefeitura tem muitos lotes aqui na cidade, parece que são uns 20 lotes, aí, e, ou seja, a gente demos aí falamos aí em reunião passada, que seria interessante se a prefeitura e o executivo leiloasse esse terreno, né, e pegasse esse recurso, né, e investisse aí nas obras que estão paradas, e assim por diante. Então, tivemos a reunião ali, um tempo atrás, ali na prefeitura, então, foi falar sobre isso. Então, já tem aí um projeto, né, já está sendo, assim, discutido isso, né, que vão leiloar algum terreno, né, e pegar esse recurso para algumas construções que estão paradas. Se todo vereador der a favor, vai ser muito bom. Se fizer isso, a gente fica feliz com essa atitude aí do executivo. Então, por hoje, são só, né? Um abraço a todos e tenha todos aí uma boa noite.
Boa noite. O vereador João vai fazer um convite a nós.
O convite é para trabalhar, velho. A gente marcou uma reunião na quarta-feira, ali no anfiteatro. Então eu já deixo aqui convidando todos os vereadores para ver sobre a questão de algumas mães que fazem elas levam seus filhos para tratar em Lavras, né? Os filhos, a maioria com mais ou menos com deficiência, né? Então essas mães aí estão batalhadoras, né? Então elas querem rever algumas coisas, tipo transporte e aonde atender. E aí eu tive o contato com o prefeito, aí ele tinha marcado para amanhã, só que muitos não podia. E aí a gente conversei com ele e marcou a reunião para as 9 horas na quarta-feira. Aí se todos os vereadores puderem estar lá dando sua opinião, podendo ajudar essas mães, entendeu? Porque eles também vão expor lá o prefeito, o secretário, vão falar também do que já vem sendo feito, né? E que o que pode melhorar mais. Hã? Exatamente. Né? Aí fica aqui já o convite, os vereadores que puderem ir lá, né? E a gente, assim, vamos dizer assim, não vai ser uma discussão, mas assim, para entrar no bom senso, para ficar viável para todo mundo. Muito obrigado.
Projeto de lei. 721 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2022 e das outras providências. Primeira votação. Antônio.
A favor.
Elton.
A
favor. Rogério. Jonathan.
A favor.
Juninho.
A favor.
Nelson.
A favor.
Sérgio.
A favor.
A favor.
Anúncio. Encaminha a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o parecer prévio do Tribunal de Contas referente às contas do Executivo, exercício de 2019, no termos do artigo 195 do Regimento Interno. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.